Sophia, Rock Sophia, Rock Sophia. É, galera, malucaça, galera, sejais bem-vindos ao Rock Sophia, conectados com a Web Alma Londrina e o El 107,9. Eu, Thiago Gonçalves, convoco você aí, ouvinte, a explorar mitologicamente esta edição fantástica conosco. E convido aqui esses caras, que serão uma lenda, nossos camaradas, o artista visual Marcos Vinícius.
Olá, Thiago! Mitou!
Mitou! É, mitou! E o Big professor Ricardo Prado.
Big? Ah, Big!
Big!
É, hoje eu vim pra ser um mito.
Vamos lá, vamos mitar, vamos mitar. Mita aí, meu. É, pois a banda Titãs mitou com a letra. Devia ter trabalhado menos, complicado menos, ter visto o sol se pôr. É, vamos, mas vamos lá, vamos ao que interessa. Vamos de música. Endoida aí, com o som Vultos, da banda Scalene, e Deja Vu, Pitch.
E de formas de te conhecer, abrir as portas que ninguém mais vê. Quero motivos pra poder ficar, me surpreender com o que encontrar. Mas sem medo, sem medo de ver.
Sofia,
uma pancada inteligente.
Nenhuma verdade me machuca, nenhum motivo.
iniciando aí a parada após déjà vu, clássico da Peach. Com a força da natureza, percebemos vida, percebemos sim. É, vamos nos entreter com conhecimento. O conhecimento filosófico desse cara com a Hora da Coruja, professor Ricardo Prado.
Agora é hora!
Hora da Coruja!
Vamos corujando, então?
Vamos corujando.
Então vamos corujar. Vamos falar de...
Vamos lá.
Vamos falar do mito. Mas primeiro, eu quero convidar vocês a desmistificar o mito. Nossa, mas que coisa mais estranha
essa. Loucura total.
Né? Que é pra quebrar conceitos,
com
né?
Certeza.
Preconceitos, aliás, né? Mas sempre quando quebra um conceito, você coloca outro no lugar, esse que é o problema. E acaba, né?
Enfim, né?
O importante é sempre achar que você é o senhor da verdade.
Nós sempre vamos estar, talvez, escondidos...
Num conceito,
numa teoria.
E achar que o meu conceito é melhor que o outro conceito. Não, nós estamos apenas aqui para filosofar. Aí o caro ouvinte, né, ele leva o pensamento dele ao mesmo conceito que nós chegarmos hoje, ou a um conceito que ele, né, achar mais adequado para a vida dele. O importante é filosofar.
Filosofar, conceituar, aprender.
Sem preconceito.
E ver diferente.
Legal, legal. O termo mito, empregado hoje, né, nos dias de hoje, ele ganhou um sinônimo de mentira. Quando alguém diz assim: não acredita nisso não, isso é um mito. Aí nós temos aqueles programas de televisão, será mito ou verdade das alimentações, né, do alimento?
Sim.
Por exemplo, o café mesmo. O café, até uns 5 anos atrás, ele descia do céu pro inferno em 2 semanas.
É verdade.
Toda semana o café, ele era o... pelo amor de Deus, porque ele dá todo tipo de problema, dá câncer. Agora o café já é tido como um alimento muito saudável. Isso também aconteceu com o ovo, enfim. Então temos aqui esse programa, será mito ou será verdade? Já colocando o mito como uma mentira.
Não pode tomar um café.
Pode tomar lá. Pode ir lá tomar um café. E traz um cappuccino pra mim.
Legal.
Italiano.
Pra mim pode ser uma cerveja.
Os mitos, na verdade, ele... geralmente ele ganha aquele conceito de algo irracional. A mentira sobre esse tipo de conceito, ou seja, a visão errônea desse tipo de conceito, já está numa explicação bem simples sobre isso. Ora, os mitos são criados entre os povos, certo ou errado?
Sim. Certo.
Todos os povos têm os seus mitos, não tem?
Correto.
Os povos, uma sociedade, um povo, é constituída de quê? De indivíduos, não são?
Sim.
Indivíduos humanos.
Indivíduos são pessoas.
São pessoas racionais.
Sim.
Ora, se os mitos são criados por pessoas, seres, indivíduos racionais, então os mitos, eles têm uma certa racionalidade, incipiente, sim, claro, não aquele tipo de racionalidade sistemática, lógica,
sim.
Que é a base da base mais científica de explicação, não tem esse tipo de explicação, né?
Extremista, né?
Racional, extremamente racional, sistemática, lógica, argumentativa, experiência, observação, experimentação, que são as bases da ciência até hoje. Não, mas já existe uma racionalidade incipiente por serem formulados e criados por seres racionais. Ou você já viu algum cachorro contando alguma história por aí? Você nunca viu um cachorro contando uma história. Você nunca viu um gato contando uma história.
Pelo menos eu não entendi ainda.
Por mais que seja inverídica, mas você nunca viu um cachorro contando uma história ou um gato. Mas só seres humanos são capazes de contar histórias, seja verídica ou não.
Já vi sim, o Bolt.
Mas aí... Deixa o Bolt pra lá. Enfim, os mitos, na verdade, se traduzindo do termo grego, mitos, né, significa narrativas. Essas narrativas tinham, desde a antiguidade, como finalidade, mais específica, explicar as realidades em nossa volta. Explicar a origem do mundo, a origem das coisas, é mesmo? É utilizada pelos povos antigos para explicar os fatos, realidades, fenômenos, até então não considerados fenômenos naturais, mas como entidades. Os fenômenos eles eram tidos como pessoas, eram personificados. As leis da natureza até então não sabia-se que eram leis da natureza de forma científica. Então se dava conceitos de entidade para esses fenômenos. Então as explicações mitológicas, elas não são mentiras, mas era a forma ao qual os antigos compreendiam todo esse fenômeno. Pode falar.
Quando você entra na palavra entidade, porque essa palavra ela é uma palavra muito mistificada.
Sim.
Então, o que você quer dizer com entidade?
Um ser. Entidade é quando a gente personifica um ser, ou cria um ser, uma pessoa no campo do invisível, do sobrenatural. Por exemplo, dentro das religiões, nós temos as entidades religiosas, tipo Zé Pilintra, lá do Candomblé, nós temos o Tranca-Rua. Você já viu algum desses, a não ser as imagens representativas?
Não.
Não, nunca se vê, mas supõe-se dentro da cultura desse tipo que eles existem.
Enfim,
os anjos, os deuses.
Os deuses.
São entidades.
Uma entidade. Entidade. Até mesmo porque eu não conceituava.
Mas nós estamos aqui para.
Teoricamente, o que é uma entidade?
Para conversar sobre isso. Exatamente.
Bacana.
Então, entidades são personificações, são pessoas, são seres que podem ser no campo invisível, religioso, ou pode ser também no campo físico. Nós temos várias, você é uma entidade. Eu sou o Marco tem mais cara de entidade. eu nem vou falar de que tipo de cultura.
Rapaz, sou artista, rapaz.
É um artista.
Eu entro aqui na arte conceitual das ideias.
Vamos imaginar. Imaginem comigo aí na cachola de vocês. Você também, ouvinte. Presta atenção aí. Faça esse teste. Esse experimento mental, vamos dizer assim. Imagine-se que você, desde criança, desde pequenininho, você, dentre os cômodos da sua casa, sempre teve um que sempre permaneceu fechado. E toda vez que você perguntava para sua mãe, para o seu pai, para os seus irmãos mais velhos, e dizia assim, o que há por trás daquela porta? Acabavam se desconversando e nunca dava uma resposta, sempre mudava o assunto, criando um ar de mistério. O que você acha que aquele ser humano, desde pequeno, tendo aquela experiência com sempre aquela porta fechada, vendo aquela porta sempre fechada, nunca sabendo exatamente o que está lá dentro, e sempre que pergunta o que está lá dentro, nunca tem uma resposta fidedigna, uma resposta satisfatória. O que você acha que acontece dentro da mente dessa pessoa? Ela cria. Ela vai tentar... A curiosidade latente dela, que é própria do ser humano, que o próprio Aristóteles diz, que nós somos um animal racional, e político também, e somos animais naturalmente... racionais, somos racionais por natureza. Então nós temos uma curiosidade latente. O ser humano, ele é um ser curioso. Ele é um ser que quer buscar respostas, que quer dar sentido. E ainda bem, porque se não fosse isso, não existia ciência.
De fato,
mas é claro que antes de existir a ciência, só que é claro que uns vão converter essa curiosidade para uma forma mais científica e outros vão ainda permanecer numa forma mais mística e mitológica, enfim.
Mas essa mística, ela tem a ver com a superstição?
Também. A superstição. Dentro da mística se cria muitas ramificações supersticiosas.
Sim.
Até mesmo para poder dar sentido, para poder explicar. Ou seja, não olha no espelho depois que você acabar de almoçar que a sua boca vai entortar. Ainda eles deram um nome muito estranho que até hoje eu nunca consegui compreender, o tal do estupor. Eu cresci com a minha mãe falando assim, olha, se você comer, olhar no espelho, a tua boca vai ficar torta, vai te dar estupor. Aí eu acredito que o tal do estupor é o derrame, né? AVC. É, porque é o único que entorta a boca da gente. Né?
Não sei,
e também
sim.
Não é olhando no espelho. Não é, depois de comer. Né? Mas enfim. É, então, a mente daquela criança, ela vai começar a fazer sugestões sobre o que está por trás daquela porta. Ela vai começar a criar ideias. Será que tem isso? Será que tem aquilo lá dentro? Nossa, será que de repente eles não querem me falar? Porque existe alguma coisa muito misteriosa lá dentro. Porque se fosse alguma coisa simples, a porta estaria aberta. Se ela fica fechada, é porque tem coisas muito importantes ali dentro.
Intocáveis.
É. E aí a mente vai fazer todo o trabalho dela, que é imaginar.
Vai trabalhar com várias hipóteses.
E com força e com muita vontade.
Inúmeras hipóteses.
E ao longo, e conforme ela for crescendo, né, as primeiras imaginações dela vão ser mais simples. Depois, quando ela pegar uma certa idade, lá para os seus 15 anos, a interpretação vai mudar. Ela vai conseguir ter alguma ideia, formular algumas ideias sobre o que está por trás daquela porta, já com outros tipos de explicações. E depois, quando ela ficar adulta, ela vai arrombar a porta, porque ela vai ficar forte. Mas ela vai tentar. Ela vai tentar responder todo esse de alguma esse forma, mistério, de algum jeito. Forma.
Uma coisa é verdade. Quando a gente cresce, a gente tem aquela curiosidade de descobrir se lá no fundo, lá no final do arco-íris, existe um tesouro.
É.
Exatamente. É um mito.
Isso que eu vi você correndo aquele dia depois. Você não quis contar o que era, né? Então é isso. Então.
Que entre nós.
É. Só que o conhecimento científico, a partir do século... A partir do século VI e V antes de Cristo, esses tipos de explicações mitológicas, eles foram perdendo forças. Por quê? Porque foi aparecendo, surgindo indivíduos que, assim como a história que eu contei, né, sobre a criança que foi crescendo e foi mudando as suas explicações, o ser humano também foi crescendo e ficando mais maduro na forma de pensar, então foi rompendo com as explicações mitológicas, né, que não pode ser considerada simplesmente como mentiras, mas sim uma forma de explicação primária sobre aquilo que a própria ciência quer explicar. A finalidade da mitologia é a mesma finalidade da ciência. A forma de explicação é diferente, porque um está num processo evolutivo e o científico em outro. A diferença é histórica, é gradual, mas a intenção de ambas é a mesma.
É a mesma.
É explicar, é dar sentido, é saber do que as coisas são feitas, do que as coisas são. Foi aí que entrou os pré-socráticos, que nós já vimos isso em programas anteriores, que foram os primeiros a racionalizar, aí sim, racionalizar de forma sistemática, mais coerente e lógica a respeito desses fenômenos, tentar explicar esses fenômenos. É como aquela música lá,
dos
Engenheiros do Havaí. Os engenheiros do Havaí, como aqui diz, um dia me disseram que as nuvens não eram de algodão. Sem querer, eles me deram as chaves que abrem essa prisão. Ou seja, um dia me disseram que as nuvens eram de algodão. Um dia me disseram que as nuvens não eram aquilo que
eu
me disseram
imaginava.
Quando criança. As estrelas não eram animaizinhos que morriam e viravam estrelinha para acalmar o meu choro quando morria um animalzinho querido. Não, mas as estrelas...
Papai Noel que vai te trazer um presente.
Exatamente, mas era o meu pai que suava a camisa, o rosto, o ano inteiro, trabalhando, lutando, e que ele, no final do ano, com muito esforço, comprava um presentinho e deixava ali pra eu achar. Né?
Muito
então,
bacana.
Né? E... Será que a gente pode até mesmo ouvir essa música?
Muito bacana. Vamos sim. Vamos pegar essas chaves. Vamos abrir essas prisões. E ouvir Somos o que Podemos Ser com Engenheiros do Havaí.
Um dia me disseram que as nuvens não eram de algodão. Um dia me disseram que os ventos às vezes erram a direção. E tudo ficou tão claro um intervalo na escuridão, uma estrela de brilho raro, um disparo para um coração. A vida imita o vídeo, garotos inventam um novo inglês, vivendo num país sedento, um momento de embriaguez. Somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter. Um dia me disseram quem eram os donos da situação. Sem querer eles me deram as chaves que abrem essa prisão. E tudo ficou tão claro, o que era raro ficou comum. Como um dia depois do outro, como um dia comum. A vida imita o vídeo, garotos inventam um novo inglês, vivendo num país sedento, um momento de embriaguez. Somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter. Disseram que as nuvens não eram de algodão. Sem querer eles me deram as chaves que abrem essa prisão. Quem ocupa o trono tem culpa, quem oculta o crime também. Quem duvida da vida tem culpa, quem evita a dúvida também tem. Somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter.
Somos quem podemos ser, Engenheiros do Havaí. Cara, essa música é uma música, é um clássico, é uma música antiga já. Porém, será que existem mitos modernos ainda hoje?
Existe, muitos mitos modernos.
Cita alguns pra nós.
Por exemplo, né, um dos mitos mais modernos que nós temos, que é muito, influencia hoje muitas cabeças, é um que surgiu na década de 70 por um escritor suíço chamado Erik von Däniken. Ele escreveu um livro chamado Era os Deuses Astronautas? Ele faz a pergunta e no livro ele vai respondendo, entre aspas, essas perguntas. Assim, no frigir do ovos, o que, que essa ideia dele quis propor? De que ele faz toda uma releitura, todos os textos sagrados de todas as religiões, os mitos. E ele faz uma releitura de que tudo aquilo que os antigos disseram, ter tido uma experiência com esses deuses, até mesmo no próprio Antigo Testamento, da Bíblia cristã, da Escritura cristã, quando Moisés conversava com Deus, todas essas experiências, na verdade, não eram deuses, mas eram antigos astronautas vindos de outros planetas, de outras galáxias, e que visitaram a Terra com a sua tecnologia absurda, com a sua tecnologia hiper super avançada, tiveram contato com o ser humano de uma forma mais primitiva, e só que os seres humanos, por não entenderem esses extraterrestres, esses astronautas vindo de outros planetas, outras civilizações, então eles disseram que esses astronautas eram deuses, e assim foi sendo criadas as religiões e os mitos. Então, dentro todos os personagens que aparecem nas religiões, tanto os deuses como outros, ele interpreta como antigos astronautas que visitaram a Terra. E esse tipo de vertente, esse tipo de crença, na verdade, ele acaba satisfazendo todo aquele tipo de pessoas que já não consegue mais ter um conforto dentro das religiões, das interpretações religiosas mais tradicionais. Vamos supor, a pessoa, ela conhece um pouco de ter um conhecimento científico, então ela não consegue mais acreditar em deuses, entidades sobrenaturais. Então esse tipo de interpretação acaba satisfazendo esses tipos de mentes.
Bacana.
É, acaba satisfazendo esses tipos de mentes. Por quê? Porque o que, que eu tenho aqui? De um lado, eu permaneço o mistério, que a nossa mente é sedenta de mistério. Porém, o cara, ele tem um certo conhecimento científico, mas ele também precisa, né?
Responder algumas questões misteriosas,
né? Ele tem toda essa sede. Então, ele tem os antigos astronautas, e para interpretar os milagres e prodígios dos deuses da antiguidade, nós temos a hiper super tecnologia dos astronautas do passado.
Um milagre.
Então os deuses da antiguidade, eles receberam o quê? Uma roupagem científica. Uma inversão de sentido mais científico, né? Claro que nós sabemos que cientificamente há possibilidades infinitas de vidas em outros planetas, enfim, isso aí é científico, claro. Então, aproveitando disso tudo, aproveitando até mesmo de algum tipo de explicações sobre física, quântica, enfim, astronomia. Então, agora eu tenho um mito que acaba satisfazendo mais esse público, esse tipo, porque o mito, ele vai, ao longo do tempo, ele vai se metamorfoseando conforme a necessidade de cada indivíduo e de cada grupo que já não satisfaz mais com as explicações antigas.
Bacana. Linha de pensamento interessante. Esse foi o Hora da Coruja com o professor Ricardo Prado, mais uma vez mitando aqui pra gente.
É isso aí.
E corujando. Muito obrigado, professor.
Estamos aí, até a próxima.
Até a próxima. Bom, galera, até a próxima. Vamos lá. Meu samba com a banda Rancor. Cada um por si, banda Alarmes. Yeah!
E em homenagem a tudo que passamos, dizer:
a festa vai começar.
Já é, entrei na dança e não deixo meu samba sair desse desafio. Cuidado para não me afogar. Abro a mente para poder te encontrar. A sua brisa vindo me faz viajar por lindos lugares. Ao caminhar, eu aprendi que a felicidade a gente encontra ao dividir.
Yeah.
Rock Sofia, uma pancada inteligente.
Seu corpo falando por ti. Sinto o seu peito sobre mim e o seu toque eu já nem rio. Eu deixo fluir pra depois sermos estranhos e vivemos cada um por si. Desejo me consumir e todo o desespero do seu corpo falando por ti. Sinto o seu peito sobre mim e o seu toque eu já nem guio. Eu deixo fluir pra depois sermos estranhos e vivermos cada um por si.
Filosóficas, linhas artísticas, linhas astronáuticas. Bom, continuando aí o Rock Sofia, vamos dar mais uma passeada no belo, na arte, no conhecimento, na criatividade humana, com o bloco Alma do Artista. Ele, o artista visual, Marcos Vinícius.
Eu tenho a força, sou invencível. Vamos, amigos, Thiago, Gustavo, Ricardo, querido ouvinte, unidos venceremos a semente do mal.
E olha que ele tava falando das linhas, olha, ele esqueceu a linha de costura, né?
É verdade.
Você falou tanta linha.
Faltou a linha de costura. Mas linha. Costura aí pra nós, Marcos.
Vamos lá! Vamos falar hoje sobre a arte romana. Bom, arte romana. Se a poética da arte grega é a beleza, a poética da arte romana é a força. A principal característica de Roma foi a organização e eficiência. A arte romana sofreu duas grandes influências: a da arte etrusca, voltada para a expressão de arte vivida, e da grega, ou greco-helenística, orientada para a expressão de um ideal de beleza. A arquitetura romana, ela tendia para o monumental e grandioso. Uma das suas características aí é a grandeza material, realçando a ideia de força, energia, sentimento e o predomínio do caráter sobre a beleza. Dentro da arquitetura, Ricardo, queridos ouvintes, nós temos aí os templos, né? Lembra do Panteão lá e tal? É, na Grécia, Partenon, né? Tivemos as basílicas, as termas, né? Anfiteatros aí, monumentos decorativos. Bom, na pintura, o mosaico foi utilizado muito na decoração dos muros e pisos da arquitetura em geral. Né? Todos nós aqui passamos pela escola e todos nós, algum dia, né, fizemos um mosaico ali.
Estudamos um mosaico, né? E é mosaico uma, é uma arte bem curiosa.
É uma espécie de quebra-cabeça que nós, ao entrar no estúdio aqui, vimos um quebra-cabeça montado pelo nosso amigo Gustavo.
Cujo
né?
Gustavo passou dois meses pra montar.
Dois meses. A gente não queria falar nada, mas...
Entregamos já, já era.
Tá entregue. A palavra mosaico...
Mas olha pro psicopedagogo, pra ver se...
Ela tem origem aí no termo mosaicon, que significa musas. Algumas fontes traduzem como a paciência das musas. Esta arte teve origem nas antigas civilizações como Egito e Mesopotâmia. Na época romana, a arte do mosaico espalhou-se pelos templos, teatros, estabelecimentos públicos, lojas e mercadorias. A maior parte das pinturas romanas que conhecemos hoje provém das cidades de Pompeia e Herculano, que foram soterradas pela erupção do Vesúvio, um vulcão aí, né, em 79 a.C. Então, Thiagão, aquela música.
Aquela música, cara. Vamos usar da arte mosaica e vamos adentrar aí num paraíso de ilusão. Ilusões com a banda Âncora.
As ilusões me seguem por onde eu vou. Sem que eu perceba, transformem em algo que não sou. Logo eu sempre caminhei por essa estrada inacabada. Me sinto preso, sem defesas, sem armas. Meu coração frio e vazio não me ajuda em nada. Na minha mente não existe. Por onde andar? Não tente me parar e muito menos me dizer que eu não sou. E eu nunca fui capaz. Não sei se devo estar aqui. Preciso me libertar. Não perdi nenhum lugar para fugir. Só tenho a mim para salvar. Coração frio e vazio não me ajuda em nada.
ilusão, não ilusoriamente. Manda mais aí, Marcão.
Minhas ilusões me perseguem onde vou. É o que diz a música, né? Aí nós temos que falar também...
Podia ser diferente também.
É, poderia.
Não poderia.
É, não poderia, tá bom. Não podia. Então vamos falar da Fundação de Roma aí, né?
Vamos.
Que dizem aí que...
Vai falar do Rômulo e Rêmulo?
É, exatamente. Ah, aí. Dois irmãos gêmeos aí que, né, diz a lenda, diz o mito. Que eles foram abandonados aí no rio Tibre, né? E foram adotados aí por uma loba. E assim nasceu, né? Nasceu um das maiores... É, um dos maiores impérios que nós conhecemos hoje, né? Que é o Império Romano. E daí, filósofo, o que é isso?
Cara, esse mito, ele é muito interessante. Porque, olha só, é, como eu disse que os mitos, eles nascem dessa forma do conhecimento, né? Da vontade de conhecer, do ímpeto do conhecimento humano. E... com a história de Rômulo e Remo, você pode ver, a história não fala da onde que veio esses dois, né? Esse que é o ponto que os pré-socráticos foram...
Deixa aquela curiosidade.
É, exatamente, foram rompendo, né? Por quê? Porque os mitos, por mais que eles tenham uma racionalidade incipiente, mas aí você começa a encontrar contradições neles. É, aí você fala a loba amamentou e esse Rômulo e Rêmulo veio da onde?
Né? Não tem uma origem, não tem uma lógica.
Mas o mito, ele é rico, né? Ele é muito rico em significado. Esse que é o importante, isso que a gente tem que pegar. Os mitos nos ensinam muito sobre ética, a ideia que a formação do homem grego na sua totalidade, e usava os mitos para falar sobre ética, e cada história ela dá um
sentido,
conhecimento,
né?
uma lição.
Que legal. Dentro do folclore brasileiro, né? A gente trabalha muito nas escolas essa questão do folclore, as lendas, ditados populares, e tem um ditado que diz assim, né? Quem tem boca, Thiago?
Vai
a Roma! Vai a Roma!
Quem tem boca, vai a Roma!
Quem tem dinheiro, vai de avião.
É interessante, né? Porque a frase certa seria: quem tem boca, vaia.
Exato.
Né? Vaiar o mau procedimento dos governadores, dos imperadores de Roma, ou a vida depravada, né? Que os, né? Não sei, os romanos ou a civilização viveram. Então, vaiar, né?
Na verdade, essa frase hoje tinha que ser assim: então, quem tem boca, vai o Brasil.
Exatamente, vai a Brasília.
Vai a Brasília? Melhor, melhor, melhor dito assim.
Vai protestar. Eu quero terminar, Thiago.
Porque eles dão pão e circo pra nós. Né? Não, hoje é só o circo. O pão não dão mais.
O pão não dão mais. O
em
pão
Roma
já
ainda tinha o benefício do pão. Hoje é só circo.
É só circo. No Brasil é só
e
circo.
O palhaço do picadeiro somos nós.
É, exatamente. Bolsa Família aí. Eu quero terminar com uma frase que diz assim: eu tenho a força!
É! E com a força do Marcos, com a força do mito, vamos de música! Quinta-feira com Charlie Brown Jr.
Dominou, dominou, dominou. Vai se enlouquecer.
Nessa curiosidade de hoje, essa curiosidade vai ser curiosa. Ela vai ser bem curiosa, sabe por quê? Porque nós vamos tratar dos caras, de uma banda de rock ou das bandas de rocks que, enfim, na verdade são lendárias, não mitárias, são lendárias, né? A diferença entre mito e lenda, né? Cara, a curiosidade de hoje é o seguinte. A banda, vocês têm ideia da banda que mais vendeu álbum no mundo?
A banda?
Isso.
Não, eu só tenho ideia.
Dá uma dica
tirando
aí.
Tirando eu? Nossa.
Tirando nossa.
Bom, não sei.
Dá uma dica. Uma sugestão, um chute.
É bem conhecida?
Um chute.
Não, mas dá uma
dica. Não, se ela foi a banda que mais vendeu, ela tem que ser bem conhecida.
Ah, não sei, ué. De repente, não.
Dá um chute.
Banda Calypso.
chuta aí,
a banda? Tá bom, deixa eu ver. Ai, meu Deus do céu. Não tenho a menor ideia, cara.
Chuta aí, Gustavo. Puta, velho, os caras não... Vários. Não. A banda que mais vendeu álbum no mundo foi o AC/DC, velho.
Nossa, cara.
O álbum Black in Black. Tipo eu e o Marcos, Black in Black, preto no preto.
É nóis.
É, a banda de hard rock AC/DC, é a banda que mais vendeu álbum no mundo, vendendo aí entre 40 a 50 milhões de cópias. Tá é bom, álbum pra caramba,
ainda
né, velho?
Ainda bem, porque eu ia responder Sandy Júnior.
Em seguida, cara, outra banda interessante, Pink Floyd.
Ah, o Pink Floyd,
Pink Floyd. Bom, galera, e é isso.
é apenas uma curiosidade. Seguindo curiosidade, vamos de música. Good Vibe com Dona Cislene e Michel Ogada, Bad Fish.
Se eu joguei tudo pro alto sem pensar mais de uma vez, toda essa classe me enjoa de ver, banhado em tanta etiqueta, pra quê? Não sei, nunca saberei. Eu bato a porta sem olhar pra trás. Sem pensar mais de uma vez, toda essa classe me enjoa de ver, banhado em tanta etiqueta, pra quê? Não sei, nunca saberei. Eu bato a porta sem olhar pra trás.
Sofia, uma pancada inteligente.
Matuta aí comigo, matuta aí, cara. Um roubo, seguido de latrocínio, que se trata de roubar com vítimas letais ou fatais. Ou seja, além de roubar, matar, é o que acontece com os políticos. Mesmo que indireto, alguém morre pelas escolhas sem vergonhas deles. Ou seja, o cara perde um emprego, fica desempregado e acaba adentrando no mundo do crime, enfim, no mundo desenfreado de vícios, droga, álcool, enfim, se mata, acaba com a vida dele. Aí, essa excelência em roubo é condenada a 30 anos de cadeia. Vai cumprir?
Vai ficar lá pra sempre.
Também acho.
Aham, sim.
Lava.
É, galera, nós mitamos demais aí com vocês, com o professor Ricardo Prado.
É na hora da coruja!
Artista visual Marcos Vinícius.
Mitou!
É, mitamos mesmo. E o Gustavão aí, o nosso técnico de áudio. Agradecemos já a sua companhia, os seus ouvidos sujos. Acessa lá almalondrina.com e escuta o LFM aos sábados, 5 horas da tarde, com reprise nas segundas-feiras, às 9 da noite. Valeu, galera. Obrigado. Tchau!
Valeu!